Olá, bem-vindo ao podcast do apóstolo Edmilson. Ouça uma mensagem de fé, esperança e amor.
Nós estamos desenvolvendo a nossa jornada 2024 com o tema O Reino de Deus. E sempre que nós vamos virar o ano, nós buscamos de Deus uma palavra rema para formatar a nossa identidade e o propósito para o próximo ano. É como uma gestação, uma mãe que está gerando um filho, gestando um filho. A Rebeca agora em março vai dar à luz ao terceiro filho. E nós só ficamos sabendo da sua gestação quando ela já estava no terceiro mês. E interessante porque geralmente são 9 meses e demora um pouco mais, mas para nós está chegando tão rápido, já é bem aqui na frente, março está aí. Nós ficamos sabendo um pouco depois, mas teve um tempo, um processo. Para nós gerarmos algo em Deus, muitas vezes também tem um tempo. Bom seria que se todas as coisas fossem geradas em 24 horas, mas nem sempre é assim. Existem sementes que você planta, que em poucas semanas elas germinam e elas produzem e você desfruta. Quanto tempo, pastor Daniel, um hortaliça você planta e você colhe? Beterraba, 20 dias. Fala para o chefe do Embrapa aqui. Pastor Daniel gosta muito da terra. Então existem sementes que você planta, em pouco tempo ela germina, ela cresce e você já desfruta. Mas existem outros tipos de árvores que às vezes demora anos para você desfrutar. E uma palavra também, ela pode ser gerada em 24 horas e muitas vezes uma semana. Algumas palavras muitas vezes levam 1 mês, 2 meses. E quando Deus colocou esta palavra no meu coração, ainda era por volta de outubro, novembro, comecei a vislumbrar essa proposta do reino. E é tão extraordinário pensarmos a respeito disso, mas Deus nos deu uma palavra, rema, específica para desenvolvermos em 2024. No dia 31 de dezembro, a palavra foi liberada e começamos esta jornada. Cada semana estamos sendo acrescentados e hoje é a quarta palavra que Deus tem nos dado. A proposta do reino é uma proposta tão extraordinária, maravilhosa, gloriosa. Jesus, ele ensina os discípulos a orar, dizendo, vem o teu reino. A oração do Pai Nosso. Pai Nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Vem o teu reino. Pense a respeito disso. O que é o reino de Deus? Eu fico imaginando e pensando, no reino de Deus não tem trombadinha. No reino de Deus não tem arrastões. No reino de Deus não tem violência. No reino de Deus não tem confusão. No reino de Deus não tem gritaria. No reino de Deus não tem ciúmes, invejas, porfias. Que reino nós estamos vivendo? Vamos pensar a respeito disso. Jesus disse que o reino de Deus, ele é justiça, é paz, é alegria no Espírito Santo. A proposta do Pai é enviar o Filho para que ele trouxesse o reino dos céus à terra. Como é o céu? Quando nós lemos a palavra, a Bíblia diz que as ruas elas são de ouro, o mar é de cristal, não há choro, não há lágrima. A glória de Deus se manifesta, ilumina todo aquele lugar. Isso é o céu. Alguém pode dizer, é o céu, apóstolo, é para lá que nós vamos. Mas vamos viver o inferno na terra? David Yong Shu, quando ele começou a ministrar, quando ele foi levantado por Deus, ele vai se tornar o pastor de uma das maiores igrejas, ou quem sabe a maior igreja local do mundo, na Coreia do Sul. Ele nasceu em um ambiente de muita pobreza. A Coreia do Sul era assim, extremamente pobre. Como com uma colônia de pescadores. Eles não podiam falar nem a própria língua. Eles foram subjugados pelos japoneses. Imagina o lugar onde você mora e você não pode falar a sua língua. O reino dos céus, ele tem uma linguagem. Tudo que o diabo quer é que você fale uma outra língua, não a língua dos anjos ou a língua do reino. Mas aí eu tenho que falar em línguas, não estou falando sobre isso. É a forma de nós falarmos, de nós nos comunicarmos. O tipo de palavras que nós usamos. Muitas vezes Satanás não quer que a gente fale nem a linguagem do reino, a linguagem dos céus, a linguagem bíblica. Tem tantas palavras torpes que as pessoas falam. E os japoneses viviam ali oprimindo os coreanos e eles não tinham direito a falar nem a sua própria língua. Viviam na extrema pobreza. David Yung Shu recebeu de presente uma Bíblia. Ele era budista. E começou a ler a Bíblia. Muitas vezes você pode até dizer assim, eu não acredito naquilo que o pastor fala. Então acredite pelo menos naquilo que a Bíblia diz. E se o pastor fala o que não está na Bíblia, deixa de fora. Mas se o pastor fala o que está na Bíblia, acredite. Será que os profetas estavam errados? Será que João Batista estava errado? Será que Jesus estava errado? Será que Paulo estava errado? E esses filósofos da modernidade, o pós-modernidade, estão certos em questionar aquilo que está escrito? Vivemos nesta onda progressista, onde tudo se tornou relativo. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade. Para você entrar em qualquer país, lógico, tem os acordos, como o Mercosul é um pouco diferente, mas se você vai para a Europa, ou em qualquer outro país, você precisa de um passaporte. Você precisa de um passaporte. Eu vou voltar aqui um pouquinho. Quando David Yung Shu, ele se converte, lê a Bíblia, seus olhos foram iluminados, Deus confiou a ele um ministério, que é o ministério da reconciliação. Mas ele disse que ele tinha duas mensagens, o céu e o inferno. E um dia ele saiu para pregar, ele foi numa casa onde as pessoas viviam em extrema pobreza, favelas. E ele chegou naquela casa, bateu na porta da casa, uma mulher abriu a porta, e disse, olha, eu ouvi falar do meu Jesus, eu ouvi falar do meu Deus. Existe um lugar maravilhoso chamado céu. E ele começa a falar do céu. E aquela mulher começou a ouvir ele falando do céu. Ela disse assim, olha, se existe esse céu tão maravilhoso, e um Deus tão poderoso e gracioso, cheio de amor, por que nós vivemos nessa miséria, nessa pobreza? Ele disse, você vai para o inferno. E a mulher disse, inferno? Eu já vivo no inferno. A minha vida é um inferno. O meu esposo é alcoólatra. Ele está nas sarjetas por aí. Os meus filhos todos vivem pedindo esmola. A minha vida é um inferno. E eu não quero falar com você, seu pregador. Fechou a porta na cara dele e foi embora. Ele foi embora para a tenda. E ele dobrou seu joelho na sua sinceridade. Ele disse, Deus, eu só tenho duas mensagens, céu ou inferno. Aí Deus falou com ele, vai lá e diz para ela que eu posso mudar a vida dela. Eu posso transformar a vida do esposo dela e dos filhos dela. E ele volta, quando a mulher vê, não quer atendê-lo. Mas diz, mas eu tenho uma outra mensagem para você. Agora é possível trazer o céu para a terra. Todas as vezes que você vai sair do país, você precisa de um passaporte. E o passaporte não pode estar vencido, tem que ser 6 meses para o vencimento, no mínimo. Nós íamos para a Argentina, estávamos indo para a Argentina com alguns pastores, e pastor Messias, pastor Irineu, pastor Clodoilso, e tinha mais um pastor. Quando chegamos na alfândega para sair de São Paulo, para embarcarmos, entrar na ala internacional, nós passamos e o pastor Messias estava demorando. Falou, o que aconteceu? Quando foi ver o passaporte dele, estava vencido. Não sai. E aí, mas nós estávamos indo para onde? Para a Argentina. A Argentina é Mercosul, a identidade serve. Quando eu tenho a carteira de identidade, apresentou a carteira de identidade. Quando ele apresentou a carteira de identidade, a identidade dele estava vencida. Você faz com uma criatura dessa? E nós, a gente só olhando, intercedendo, falou, pelo amor de Deus, imagina. Deus foi misericordioso. O pastor Messias é tão assim com Deus, que a pessoa disse assim, olha, você vai, só que chegando lá, você não apresenta o teu passaporte, apresenta a tua identidade. Pode ser que eles não vejam, porque no passaporte eles vão ver. E nós fomos orando. Meu irmão Pinhas, é interessante que a gente estava um pouco angustiado, ele estava tranquilo. É o estilo Messias. E nós fomos. Fomos e voltamos, graças a Deus. Mas preste atenção. Não se sai de um país sem um passaporte. Ou sem uma identidade. Ouçam. A chave, a palavra-chave para você entrar no reino de Deus, que é justiça, paz e alegria no Espírito Santo, se chama arrependimento. Alguém pode dizer, não, apóstolo, mas Paulo escreveu, nós somos salvos pela fé por meio da graça, pela graça por meio da fé, pela fé. Sim. Mas a fé nos leva ao arrependimento. Observe esse texto, vamos ler alguns textos para você entender, para você compreender. Mateus capítulo 3, a partir do versículo 1, diz assim. Aqui é onde tudo começa, aqui o portal vai se abrir para a entrada no reino. Antes tudo estava tomado por obscuridade. A terra vivia tomada pelo caos de obscuridade. Isaías profetiza sobre isso no capítulo 9, terras de Zebulom, terras de Naftali, esses lugares tomados por trevas, e não apenas Zebulom e Naftali, toda a terra estava assim. Diz o texto, naqueles dias, apareceu João Batista pregando no deserto da Judeia e dizia, arrependei-vos porque está próximo o reino dos céus. Porque este é o referido por intermédio do profeta Isaías. Voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. 4. Usava João vestes de pelos de camelo e um cinto de couro, a sua alimentação eram gafanhotos e mel silvestre. Então saíram até com ele Jerusalém, toda a Judéia, toda a circunvizinhança do Jordão. E eram por ele batizados no Jordão, confessando seus pecados. Eram por ele batizados no Jordão, confessando os seus pecados. Vendo ele, porém, que muitos fariseus e saduceus vinham no batismo, disse-lhes, raça de víboras, quem vos induziu a fugir da ira vindoura? Produzi, pois, frutos dignos de arrependimento. Destaque esta palavra aqui, aí na sua Bíblia. Produzi, pois, frutos dignos de arrependimento. Sobre esse texto, eu vou comentar um pouquinho mais à frente. Mas eu quero destacar um outro texto. Mateus capítulo 4, 23. Falando a respeito de Jesus. Jesus, ele foi batizado por João Batista, ele foi reconhecido como o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Este é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E a Bíblia diz que Jesus, então, ele é batizado, e ele é levado pelo Espírito Santo ao deserto, e permanece no deserto por 40 dias, teve fome, foi tentado por Satanás, venceu o diabo pela palavra, depois ele vai para uma sinagoga, e lhe deram o livro do profeta Isaías, e ele lê o livro, o lugar onde estava escrito, o Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que ele me ungiu, para evangelizar os pobres, dar vista aos cegos, olha só, dar vista aos cegos, quando fala de cegos, não está falando de pessoas literalmente com os olhos fechados, mas fala de pessoas que estão vivendo como que obscurecidos no entendimento. Diz mais, libertar os cativos e pôr em liberdade os oprimidos e anunciar o ano aceitável do Senhor. Então Jesus, ele foi ungido. Cristo quer dizer ungido. A unção que estava sobre Jesus, ela é poderosa para quebrar o jugo, despedaçar cadeias e nos colocar em liberdade. E uma liberdade plena, uma liberdade completa. Aí diz o texto aqui que Jesus, ele percorria toda a Galiléia, fazendo o quê? Ensinando nas sinagogas e pregando o Evangelho do Reino de Deus. Extraordinário. Ele pregava o evangelho do reino de Deus. E ele curava toda sorte de doenças e enfermidades entre o povo. Jesus é o mesmo, ele não mudou. E ele diz, onde estiverem dois ou três reunidos no meu nome, ali eu estarei. Diz, todo aquele que crê, esses sinais seguirão aos que crerem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, imporão as mãos sobre os enfermos e eles ficarão curados. Esta é a proposta do reino. É chegado a vós o reino de Deus, é chegado a vós o reino dos céus. Mas a palavra que precede tudo isso é arrependimento. Diga arrependimento. Arrependei-vos. Marcos 1,15, o próprio Jesus está dizendo, o tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no Evangelho. A palavra central, a palavra-chave deste domingo é arrependimento. E arrependimento não é remorso. O apóstolo Paulo, ele escreve a sua carta aos Romanos, dizendo, olha o que ele diz, na sua carta aos Romanos, no capítulo 3, versículo 23, atente para isso. Pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. E uma outra tradução diz, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Quando Paulo diz assim, todos pecaram, ele está falando de toda a humanidade mesmo, todos pecaram. Porventura, quem aqui já pecou alguma vez na vida? Todos nós pecamos. Se destituídos, é o quê? Fomos tirados da presença de Deus. O pecado faz separação entre nós e o nosso Deus. Preste atenção. Esta palavra é extraordinária, ela é maravilhosa, ela vai ministrar o seu coração e você vai sair deste lugar livre das cadeias e da opressão do pecado. Talvez você esteja aí se esforçando em alguma área, mas a unção virá sobre a sua vida e você vai ser colocado em liberdade. Destituídos estávamos, separados, não tínhamos acesso à glória, à presença, por causa do pecado. Todos pecaram e todos foram destituídos, separados da glória ou da presença de Deus. Lucas era médico, ele escreveu o Evangelho de Lucas e escreveu Atos dos Apóstolos. Ele diz em Lucas 3,19, olha o que ele diz, arrependei-vos, pois, e convertei-vos. Para quê? Para que sejam apagados os vossos pecados e venham assim os tempos de refrigério pela presença do Senhor. Esses dias têm feito muito calor. Ontem fui em um lugar para almoçar. Eu entrei no lugar para almoçar. O ar-condicionado daquele lugar não estava funcionando. Eu disse para Marisa, vamos embora. Vamos almoçar aqui não. E aí as pessoas ficaram assim um pouco assustadas. Tinha poucas pessoas no restaurante. Eu disse, não dá para ficar. Aí nós falamos, vamos almoçar em outro lugar. Chegamos lá, o trem estava gelado, meu irmão. Frio. Mas aquele ambiente agradável, gostoso. Se você puder estar em um lugar refrigerado ou não refrigerado, nesse tempo de calor, qual você escolhe? Refrigerado. Este lugar está refrigerado. Quando você passar pelos portais, vem aquela brisa suave assim, aquele impacto. Preste atenção. Olha o que Lucas está falando. Arrependei-vos, pois, e convertei-vos. Para quê? Para que sejam apagados os vossos pecados e venham assim os tempos de refrigério pela presença do Senhor. Quem traz o refrigério para a nossa alma é a presença do Senhor. O que traz o refrigério para a sua alma, meu irmão, entenda, não é 1 milhão, 2 milhões, 3 milhões, 4 milhões que você tem na sua conta. Algumas pessoas falam, quando eu alcançar o meu primeiro milhão, aí eu vou viver em paz. Lembra daquele homem que chegou para Jesus e disse: manda que o meu irmão reparta um pouco daquilo que ele tem demais. E me colocou como juiz. Daí fala a respeito do celeiro. Ele dizia: olha, eu colhi em abundância, ele construiu celeiros, e ele colhe de novo, os celeiros ainda estavam cheios. Ele vai dizer assim: ele vai derrubar os celeiros, construir celeiros ainda maiores. Ele vai dizer: a alma, regozija-te, porque o que você tem, dá para muito tempo. Jesus disse: louco, esta noite pedirão a tua alma, e o que tens preparado, para quem vai ficar? Arrependei-vos, pois, para que sejam apagados os vossos pecados, e venham assim os tempos de refrigério pela presença do Senhor. É a presença do Senhor que traz refrigério para a nossa alma, em meio a este mundo que está em convulsão. O Salmo 23 é um dos salmos mais conhecidos. Se eu pedir para você vai falar aí. Então, só vou soltar e você vai. O Senhor é? Uau, olha essa menininha. Continua. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos. Guia-me mansamente às águas tranquilas. Refrigera a minha alma. Ele diz assim: ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, o que mais se diz? Acaba aí? Olha o que está dizendo: ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum. Mas por quê? Porque tu estás comigo. A diferença está onde? Na presença. Aqui está a diferença. É a presença. Arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados, e venha o quê? Os tempos de refrigério pela presença do Senhor. Preste atenção: sem arrependimento não tem acesso à presença. Não tem acesso à presença. Deus tem nos dado uma palavra extraordinária, maravilhosa, sobre restituição. Deus tem nos dado uma palavra extraordinária, maravilhosa, sobre restituição, baseada no livro de Joel. Quando Deus iluminou os meus olhos para que eu enxergasse, entendesse, compreendesse o que estava por trás da letra e o que provocaria a restituição, é algo tão extraordinário e maravilhoso. E Deus nos chamou aqueles dias para o arrependimento. Israel vivia um tempo de caos. Quatro espécies de gafanhotos entraram no território e assolaram a terra. São figuras, como que de demônios, usando nações para trazer destruição. Quando nós vemos essas guerras, tem o Satanás por trás. Esses conflitos todos que a gente vê por aí. Para trazer o quê? Pobreza. Ruína. Meu irmão, não sobra nada. Israel estava vivendo dias assim. Mas eles também estavam vivendo dias de apostasia. Tudo que foi acontecer em Israel foi fruto do quê? Da apostasia. Eles se distanciaram de Deus. Se distanciaram do propósito. Foram viver os seus deleites e os seus prazeres. E Deus levanta um profeta para confrontar a nação, confrontar os sacerdotes, tocar a trombeta em Sião. É um chamamento e uma convocação ao arrependimento, à consagração. Rasgai os vossos corações e não as vossas vestes. E em resposta eu vou trazer o quê? Restituição. A restituição é fruto do quê? Do arrependimento. Sem arrependimento, não temos acesso à presença. Sem arrependimento, não temos restituição. Sem arrependimento, não temos acesso ao reino dos céus. Deus vai nos ampliar neste ano, neste entendimento, para vivermos o reino de Deus e invocarmos: venha o teu reino e seja feita a tua vontade, assim na terra como é nos céus. Jesus, ele diz, Mateus capítulo 1, João Batista diz, vamos voltar para o texto agora, onde falamos a respeito de João Batista. O primeiro texto que eu li. Deus levantou João Batista como a voz que clama no deserto. E ele trazia sobre ele a unção de Elias. A unção que estava sobre Elias era a unção para confrontar principados e potestades. E João Batista, então, ele traz esta palavra de arrependimento. Mateus capítulo 1, apareceu João Batista pregando, dizendo: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. E quando ele começa a pregar, meu irmão, é interessante. Aonde ele estava? No deserto. Um lugar árido. Imagina, as pessoas vinham de Jerusalém, de todas as regiões, para ouvir aquilo que João Batista estava pregando, chamando o povo ao arrependimento. E eles estavam sendo o quê? Batizados. O batismo de João era o batismo do arrependimento. Milhares e milhares e milhares de pessoas estavam sendo atraídas para o deserto, para vir, ouvir uma mensagem que confrontaria-os nos seus comportamentos. Mas vinham, e eles eram batizados por João. Mas a Bíblia diz que, dentre aqueles que vinham para ser batizados, vinham também os fariseus e os saduceus. Olha só, os fariseus e os saduceus. Quem eram os fariseus e os saduceus? Líderes religiosos. Pastora Sueli, bem-vinda, viu? Pastora Sueli de Corumbá. Temos uma aliança. Deus te abençoe, senhora. Quem eram os fariseus e os saduceus? Os religiosos daqueles dias. Que observavam ou queriam impor sobre as pessoas para que observassem minuciosamente a letra. E quando João Batista estava batizando, milhares de pessoas vinham, de repente quem estava vindo? Os fariseus e os saduceus. Mas João Batista parece que tinha um raio-x assim, escaneava. Quando ele viu, meu irmão, eu não sei se ele conhecia aquelas pessoas, mas ele olha e diz: raça de víboras. Oh, como é bom ser chamado assim, né? Raça de víboras. Quem vos induziu a fugir da ira vindoura? Mas ele diz: produzi, pois, frutos dignos de arrependimento. Olha isso. Vocês podem ter até ser batizados, mas se vocês não produzirem frutos dignos de arrependimento, não terão acesso ao reino. Só tem um aleluia agora. Glória a Deus. Se não produzirem frutos dignos de arrependimento, vocês não acessarão o reino. Você pode até falar no nome de Jesus. Você pode até curar os enfermos no nome de Jesus. Você pode até expulsar demônios no nome de Jesus. Mas quando se apresentar diante dele, ele falou: não vos conheço. Apartai-vos de mim, todos vocês que praticam a iniquidade. Está forte, não está forte? Mas eu tenho que falar. E se eu não falar, quem vai falar? Eu sou pastor da igreja. Se eu não falar a palavra, quem vai falar a palavra? Ele está dizendo: produzir, pois, frutos dignos de arrependimento. Quando você olha para uma árvore, a árvore produz segundo a sua espécie. É da natureza do pé de manga produzir manga. Uau, manga! É da natureza do pé de abacate produzir abacate. É da natureza do crente, nascido de novo, produzir frutos. Ou fruto do Espírito, que é a longanimidade, a bondade. Já viu aquela pessoa? Eu não tenho sangue de barata. Falou, leva na cara. Meu irmão, tem que se converter. Tem gente assim. Eu falo mesmo, ainda dá uma rodadinha assim, não tem um negócio assim? Tem uns trem esquisitos. Quem fala mais alto nessa casa sou eu. O reino está lá, será? O reino está onde? Na casa do vizinho? Até os cachorros têm medo de você? Seu valentão, bravão. Agora tem mulher mais brava que o homem também. Só inverte para os homens, né? Quando diz produzir fruto, frutos dignos de arrependimento. E quando você olha, quando Jesus fala a respeito da videira, eu sou a videira. E todo ramo que está em mim produz fruto. Vai produzir fruto. Lá em casa, eu tenho várias árvores frutíferas. Porque eu plantei. Todos os dias eu vou olhar as minhas árvorezinhas e abençoá-las. Eu tiro foto, eu publico. Elas são todas fofinhas. Meu pezinho de figo está quase com 50 figos. De vez em quando os passarinhos se adiantam e vai lá e come um pouquinho. E eu passo lá e ele não está fazendo força para produzir. É da natureza do figo produzir figo. É da natureza do crente cheio do Espírito Santo produzir longanimidade, bondade, mansidão, domínio próprio, temperança, fé. É da natureza do crente. Você já viu aquele filme que o cara era mentiroso? Tudo que ele estava falando de fazer força para não mentir. Gente, não precisa. Eu vou me esforçar para não mentir, não, ué. Você vai falar só a verdade. Porque é da natureza. A mensagem do reino é uma mensagem linda, maravilhosa. Mas o passaporte é o arrependimento. Sem arrependimento, não tem acesso. Sem arrependimento, não tem restituição. E a Bíblia diz que sem santificação, ninguém verá o Senhor. Ninguém verá o Senhor. Ah, mas eu expulsei demônios no teu nome, eu curei enfermos no teu nome. Sem santificação, não verá o Senhor. É o que está escrito. Não são minhas palavras, são as palavras de Jesus. Jesus trazia consigo, nos seus lábios, uma chamada ao arrependimento. Observe esse texto é forte. Você quer ver ou não? Ou você quer uma canjinha fraquinha? Tá pronto? Então vamos lá. Coloca aí. 1 Coríntios 6, 9. Olha o que está escrito. 1 Coríntios 6, 9 a 11. Não sabeis que os injustos não hão de herdar o reino de Deus? Não erreis, diz, os devassos, os idólatras, os adúlteros, os efeminados, os sodomitas, os ladrões, os avarentos, entram na mesma categoria, os bêbados, os maldizentes, aí tem alguém, algum maldizente aí? Não, não adultero, mas eu sou de vez em quando né? Os roubadores, nem os roubadores herdarão o reino de Deus. É misericórdia. E é o que alguns têm sido, mas haveis sido lavados, olha só, mas haveis sido lavados, mas haveis sido santificados, mas haveis sido justificados em nome do Senhor Jesus e pelo Espírito do nosso Deus. Nós éramos tudo isso, mas a partir de agora, em Cristo Jesus, nós somos justificados, nós somos lavados para termos comunhão com Deus. Preste atenção. Há poder no Evangelho para libertar você. Há poder do Evangelho para confrontar você e levar você ao arrependimento. O Espírito Santo de Deus nos processa em arrependimento. Nós, pela nossa própria natureza, não é tão fácil assim, mas o Espírito Santo de Deus nos ajuda nas nossas fraquezas. O apóstolo Paulo, quando ele chega em Roma, Romanos capítulo 1, versículo 16 e 17, quando ele se apresenta a Roma, cidade dos imperadores, ele diz: olha, quanto a mim, eu estou preparado para vos anunciar o Evangelho. E o Evangelho é o quê? O Evangelho é o poder de Deus para a salvação. O Evangelho é o poder de Deus para a salvação. Livrar você desta tormenta da alma. Livrar você dessas cadeias do pecado. O Evangelho, ele é o poder de Deus. Crede no Evangelho. Ontem, essa semana eu estava conversando com uma pessoa. Ele é um pastor hoje. Veio falar comigo. Ele disse: apóstolo, eu me converti, eu era jovem, eu me converti pela conversão do meu pai. O impacto do Evangelho, que o Evangelho provocou na vida dele. O meu pai entrou numa igreja evangélica, alcoólatra. É invertebrado ou inverterado? Sabe que é? Alcoólatra, alcoólatra, alcoólatra. Ele saiu da igreja liberto. Eu estava conversando com uma pessoa. Ele disse: olha, eu entrei em uma igreja, eu fumava e fumava não pouco. E eu saí da igreja liberto do cigarro. Será que existe poder para isso? O evangelho de que Jesus pregava curava os enfermos. Ele pregava em toda a Galileia. Ele pregava o evangelho do reino, curando todos os tipos de doenças e enfermidade entre o povo. É possível que você entrou neste lugar cativo em alguma área da sua vida, mas você vai sair liberto, completamente liberto, para o louvor e para a glória do nome do Senhor. Diga: eu creio. Vamos para João e a gente já vai fechando. João capítulo 8. Aqui Jesus vai dar uma ordem. Olha o texto. Esse texto fala a respeito da mulher adúltera. Diz o texto: os escribas e os fariseus. Olha só essa categoria de pessoas. Fariseu dá uma conotação de hipócrita. Mas eram pessoas que buscavam viver a lei. Mas tem essa conotação, porque eles exigiam das pessoas, mas eles mesmos não praticavam. Diz: os escribas e os fariseus trouxeram à sua presença, à presença de Jesus, uma mulher surpreendida em adultério. Olha isso. E fazendo-a ficar de pé no meio de todos. Olha a cena. A mulher é pega no ato do adultério. E trouxeram a mulher como que arrastada. E colocou no mão daqueles homens. Fariseus. Escribas. Estavam ali. E eles disseram a Jesus: mestre, esta mulher foi apanhada em flagrante adultério. Aí eles vão citar a lei. Na lei nos mandou Moisés que tais mulheres sejam apedrejadas. A lei falava mesmo. Tu, pois, que dizes? Versículo 6 diz: isto diziam eles tentando para terem de que o acusar. Mas Jesus, inclinando-se, escrevia na terra com o dedo. Eu fico imaginando aquela cena, aqueles homens arrastando aquela mulher, pegando um ato de adultério, jogando no meio daquela multidão de homens, e dizendo: olha, na lei de Moisés diz que ela deve ser apedrejada. O que o Senhor tem a dizer com isso? E Jesus se inclina e começa a escrever com o dedo na terra. E Jesus vai dizer assim, versículo 7. Isso diziam eles, tentando para terem do que o acusar, mas Jesus, inclinando-se, escrevia com o dedo na terra. Agora 7. Como insistissem na pergunta, eles ficaram insistindo. Jesus se levantou e lhes disse: aquele que dentre vós estiver sem pecado, seja o primeiro que atire a pedra. E tornando a inclinar-se, continuou a escrever no chão. A maioria das pessoas para aqui. quem não tem pecado, atire a primeira pedra. É isso aí. Pode olhar nesse cenário que vivemos. Mas a mensagem de Jesus não terminou aqui. Com os acusadores. Querem saber o final? Vamos para frente. Mas ouvindo eles esta resposta, e acusados pela própria consciência, foram se retirando um por um, a começar pelos mais velhos, até aos últimos, ficando só Jesus e a mulher onde estava. Ficou ninguém, meu irmão. Mas continua. Erguendo-se Jesus e não vendo a ninguém mais, além da mulher, perguntou-lhe: mulher, onde estão aqueles acusadores? Ninguém te condenou? Próximo versículo. Respondeu ela: ninguém, Senhor. Então lhe disse Jesus: nem eu tampouco te condeno. Mas para aqui. O que está escrito aqui no final? Aqui é a chave. Vai e não peques mais. Está assim de gente dizendo: quem não tem pecado, atire a primeira pedra. Quem não tem pecado, atire a primeira pedra. Mas Jesus está dizendo: eu não te condeno, mas vai e não peques mais. Percebe? A mensagem de Jesus não é uma mensagem de condenação, é uma mensagem de libertação. É um portal que se abre para sermos libertos. Não existe nada melhor do que ser liberto. Nada melhor. Alguém diz: ah, crente não pode beber, crente não pode fumar, crente não pode cheirar, crente não pode coisar. É não. Mas não diz respeitar não, meu irmão. Não é isso que a Bíblia diz. Paulo diz: eu posso todas as coisas. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas me convêm. Tem coisas que não convêm. Não convém, meu irmão, a gente ir para um bar no final da tarde, com os parças. Não convém. Bem-aventurado é o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores e não se assenta à roda dos escarnecedores. Percebe? É lícito você ir. Mas convém. Tem coisas na nossa vida que não é pecado, mas se torna o quê? Um embaraço. Deixando todo o embaraço. Deixando o pecado e todo o embaraço. Tem coisas na nossa vida que não são pecados, mas são embaraços. Isso é um embaraço, impede você de avançar, de caminhar, de correr, de chegar no seu destino. A palavra-chave aqui é: vai e não peques mais. Interessante porque a Bíblia fala a respeito de uma mulher chamada mulher samaritana. Esta mulher, ela vinha tirar água num horário impróprio. Jesus, ele passando pela região de Sicar, ele foi até o poço de Jacó. E os discípulos foram, olha só, Jesus fica junto ao poço e 12 discípulos saem para comprar comida. Imagina, 12 pessoas e Jesus fica só. Mas Jesus sabia que aquele horário viria ali uma mulher tirar água. E quando aquela mulher chega, Jesus diz: dá-me de beber. Ele falou: mas como assim? Você é um judeu, você pede a mim. O poço é fundo, você não tem como tirar água. Mas você sendo um judeu, pede a mim que sou samaritana. Os judeus não se davam com samaritano. Eles não falavam. E dificilmente um homem se dirigia a uma mulher, ou uma mulher se dirigia a um homem. Jesus disse assim: se você soubesse quem está falando com você, você lhe pediria e ele lhe daria águas vivas que jorrariam do seu interior e faria essa conexão com os céus. Se você soubesse quem está falando. Aí ela fala: eu quero dessa água. Aí Jesus disse assim: vai lá e chama o teu marido. Aí pegou, meu irmão, porque a mulher já estava com o sexto homem. Falou: não tenho marido. Falou: é verdade, você está tendo um caos. Uxa, está esquentando. Melhor esse ar. Você está tendo um caos com alguém, você está tendo um caso com alguém. Esse não é o teu marido. É teu marido. Não, eu fiz um contratinho lá. Já tem 2 anos, 3 anos, já tem até direito à herança. Tem advogado, está cheio de advogado por aqui, sabe como funciona o negócio? Ao silêncio da morte. Vai lá e chama o teu marido. Não, não tenho marido. Já não tem, né? Você é o 6º homem da sua vida. Tem gente que se gloria, meu irmão. Ah, o Salomão teve 1000, Deus. Você não aguenta com uma mulher que é 1000? Não aguenta sustentar uma? Está com problema na cabeça? Aquele Cláudio Duarte é engraçado. Tem coisa que ele fala que a gente não pode falar. Só ele, Cláudio Duarte. A mulher chegou para o marido de manhã e falou, e aí, vamos, vamos? Falei, vamos o quê, mulher? Vamos. Vamos. Foi. Quando chegou 11 horas, a mulher falou, vamos de novo? Ele falou, vamos para onde? Vamos. Aí chegou 3 da tarde. Vamos, falou, pelo amor de Deus, entrou o espírito dessa mulher, não aguento mais. É com... Meu irmão, é loucura. Tu não aguenta com uma mulher, sustentar uma mulher, manter uma mulher, que é 2 mulheres, 3 mulheres, 4 mulheres, para quê? Mas aquela mulher teve um encontro com Jesus, foi tão impactante, que ela saiu daquela conversa liberta. E ela foi à cidade e falou, eu encontrei aquele que pode ser o Cristo, o Messias. Eu tive um encontro com ele. E ela trouxe a cidade, meu irmão, a cidade tinha uma repulsa para com aquela mulher. Ela não era bem vista na sociedade. Era uma garota software. Alguns entenderam, se entenderam. Garota de programa. Mas quando ela tem um encontro com Jesus, ela vai ser completamente liberta. A Bíblia diz que aquele que nasceu de novo não vive pecando e o maligno não lhe toca. É o que diz, 1 João. Aquele que nasceu de novo não vive pecando. Mas não peca? Peca, mas é acidente, meu irmão. Não está programado para pecar. Não tem hora marcada para pecar. Na nossa jornada, nós pecamos. Mas vou encerrar. Mas a Bíblia diz, filhinhos, não pequeis, mas se porventura, é uma porventura, por uma casa, pode vir o louvor. Se porventura pecardes, vocês têm um advogado diante do Pai. E ele diz, olha o que ele vai dizer. E se confessarmos os nossos pecados, Deus é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Oh, glória! Glória a Deus pelo sangue de Jesus! Glória a Deus pelo sangue de Jesus! Glória a Deus pelo sangue de Jesus que purifica os nossos pecados! O que nos impede de vivermos na presença é o pecado, mas o sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado. Olha que notícia extraordinária. Você não precisa mais ficar distante de Deus. Você não precisa mais ficar sem acessar a presença de Deus. Simplesmente reconheça, eu sou um pecador. Eu sou um pecador. Todos nós pecamos. Mas se confessarmos os nossos pecados, Deus é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. É uma injustiça você não desfrutar do reino, porque Jesus veio para trazer o reino, Ele morreu para estabelecer o seu reino, um reino de justiça, de paz e de alegria. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os pecados e nos purificar, tirar toda injustiça. Vamos viver um reino de justiça, de paz e de alegria no Espírito Santo. A última palavra que vai ficar dentro de você é essa. Vai e não peques mais.